pessoal, aqui é Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o nosso canal aqui do curso Profenem Ciências Humanas. A aula de hoje eu vou abordar o tema Padrões, Normas e Culturas, né? Parte 2. E essa aula ela é a continuação aí de uma da aula que eu lancei já há algum tempo atrás, que concerne a primeira parte dessa temática, no qual naquela temática eu falei sobre a contribuição aí do antropólogo Franz Boas, né, para entendermos aí o conceito de cultura, né, abordando aí o conceito de relativismo cultural preconizado por esse autor para explicar aí o fenômeno da cultura. Beleza? E essa aula aqui vai ser uma continuação no qual nós faremos aqui, abordaremos os desdobramentos, né, dos desdobramentos dessa contribuição do Franz Boas, analisando aqui os novos conceitos de cultura que surgiram ao longo do século XX e atualmente no século XXI. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar aí abordando o conceito de cultura no século XX. Né? Cabe destacarmos que ao longo do século XX, o conceito de cultura ele foi sendo incorporado ao senso comum. Ou seja, ele passará além dos discursos acadêmicos e ganhará espaço em discussões públicas como nas lutas aí por direitos. A ideia de cultura que prevalece hoje no senso comum se deve muito ao pensamento de Boas, né? E que ideia é essa? É que concebe cultura como um conjunto estável de hábitos, práticas, costumes, tecnologias, dentre outros aspectos. Tá? No que concerne ao campo teórico da antropologia, né, no entanto, esse conceito ele passa por inúmeras revisões. O antropólogo, quando fala em cultura, ele está falando de algo que é completamente diferente daquilo que o senso comum imagina. Nas ciências sociais, em específico, os conceitos parecem ganhar vida própria e são empregados nas mais diversas situações em perspectivas muito díspares. Muitas vezes, usando o mesmo termo como cultura, por exemplo, um sociólogo e um cientista político podem estar se referindo a aspectos extremamente diferentes, né? No caso do cientista político, ele pode abordar o conceito de cultura abordando aí, por exemplo, fazendo uma abordagem que nós chamamos aí de cultura política, que difere do conceito de cultura que é utilizado pelos antropólogos, pelos sociólogos, e né, que é muito diferente também do que nós imaginamos aqui dentro do senso comum. Beleza? Então, o importante aqui é a gente entender como a antropologia ela prossegue na reflexão sobre a cultura a partir dos trabalhos de Boas, né, de Franz Boas e de seus alunos. Essa continuação ela ocorrerá basicamente nos Estados Unidos, tendo havido algumas reviravoltas e até mesmo críticas severas ao conceito. Logo após a geração dos primeiros alunos de Boas, no pós-Segunda Guerra Mundial, um movimento intelectual liderado por antropólogos como Marvin Harris e Julian Steward irá resgatar uma teoria da evolução que havia sido criticada pelo Boas. Essa teoria, no entanto, ela não seguiu os termos dos evolucionistas do século XIX. Seguindo aí a partir de uma perspectiva marxista, fundada na evolução dos sistemas econômicos dos mais simples aos mais complexos, tanto Harris quanto Steward repudiavam o conceito proposto pelo Boas, considerando que o foco exagerado nas especificidades de cada cultura impediu uma reflexão mais abrangente sobre a humanidade. Então, esses pensadores, eles defendiam uma reflexão mais global, né, do conceito aí de cultura. Okay? Na década de 1960, uma nova geração de antropólogos trará outros significados ao conceito de cultura. Vão destacar-se, nesse momento, os trabalhos dos norte-americanos David Schneider, Clifford Geertz, já falecidos, e Marshall Sales, que criticarão o conceito de cultura como um todo integrado e estático. Então, a crítica desses intelectuais, ela se refere às grandes transformações ocorridas no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E o contexto que incluía mudanças profundas, desde as lutas pela independência em países antes dominados por potências europeias até as revoluções culturais da década de 1960, as sociedades observadas pela antropologia também passavam por transformações que um conceito estático de cultura não dava conta aí de explicar. Okay? Então, para o Schneider, para o Geertz e para o Seles, a cultura ela continuava a ser um todo integrado, mas era eminentemente dinâmica, ou seja, sujeita a mudanças. Então, nessa visão, a cultura ela deixa de ser um conjunto de práticas observáveis e passa a ser configurar aí um conjunto de códigos simbólicos. Ou seja, ela é mais semelhante a um código do que a um conjunto de comportamentos. Né? Então, se ela é semelhante a um código, então, para eles, a cultura ela parte aí de uma atitude mental. Beleza? Então, ela pode ser comparada a um conjunto de regras que é internalizado, né, pelas pessoas desde a infância. Para esses autores, cultura não é o que as pessoas fazem, tá? Mas sim o que elas pensam. Tem a ver com a atitude mental, conforme eu disse. Então, ela está presente em todos os indivíduos que vivem em comum. Ela é compartilhada e transmitida como um código, né? Permeado pela linguagem e por vários conceitos que a linguagem traz consigo. Então, para esses autores, concebe a cultura como algo mental, uma atitude mental, né, que é compartilhada comumente entre os indivíduos dentro de um grupo social, né, através aí da linguagem. Beleza? Bom, então, a ideia de cultura como um código de regras e ordens que está na cabeça das pessoas e não nos comportamentos, ela permite muitas possibilidades de pensar a dinâmica e a transformação das culturas. Como nós já vimos, inicialmente os antropólogos observavam apenas os comportamentos e os consideravam cultura. Nesse contexto, então, quando os comportamentos mudavam, a impressão era que a cultura tinha se perdido, né? Para esses antropólogos, quando ocorre uma mudança de comportamentos, para eles é como se a cultura desse grupo social tivesse se perdido. Então, na primeira metade do século XX, era comum os antropólogos lamentarem a perda de cultura de várias populações pelo mundo. Né? E por que eles afirmavam isso? Porque o avanço do sistema econômico ocidental irá produzir grandes transformações entre sociedades que antes eram isoladas. Então, nesse contato, né, nesse processo de avanço, rituais deixaram de ser realizados, técnicas tradicionais serão abandonadas, crenças nativas, né, serão atropeladas por religiões ocidentais, beleza? Então, tudo isso era considerado pelos antropólogos como perda e aculturação aos valores ocidentais, já que eles entendiam a cultura como a soma dos comportamentos visíveis. Então, quando a cultura ela passa a ser vista como um código mental e não como um conjunto de comportamentos visíveis, os comportamentos eles se tornam a consequência desse sistema e podem mudar sem comprometer o sistema, organizando novas práticas e inventando novas tradições, embora ainda seguindo regras básicas. Então, de uma forma resumida, a cultura ela não se limita mais a uma série de comportamentos observáveis, mas constitui um sistema que organiza a experiência das pessoas na vida, ordenando até mesmo os processos de transformação. Então, a cultura ela antes de tudo, um sistema organizado aí de forma mental. Beleza? Então, quando um costume muda ou uma prática nativa de outra cultura é adotada, isso acontece segundo uma lógica cultural. Então, pensemos, por exemplo, em um conjunto de rappers brasileiros. embora eles produzam uma música que não é original do nosso país, eles a utilizam para expressar suas ideias e uma crítica social que se refere ao seu cotidiano. Então, a partir disso, nós perguntamos, né, nosso questionamento, será que eles são menos brasileiros por se expressarem por meio do rap? Ou será que eles usam o rap para expressar um ponto de vista essencialmente brasileiro? E, nesse sentido, eles estariam abrasileirando o rap? Os antropólogos do final do século XX tenderiam a preferir a segunda resposta, tornando o conceito de cultura mais dinâmico. Então, gente, o conceito de cultura que esses antropólogos defendem é um conceito dinâmico, né? No qual elementos culturais podem ser incorporados a elementos culturais nativos, né? Se pensarmos assim, no ponto de vista de um grupo social étnico, mas não necessariamente a incorporação desses elementos, eles eliminam, né, os elementos culturais nativos, tá? O que ocorre é justamente uma síntese, no qual você aproveita o elemento cultural externo e você faz uma simbiose, uma síntese com os elementos culturais nativos. E nesse processo de síntese, elementos, tanto elementos nativos, podem ser abandonados, como alguns são preservados. E nesse processo de apropriação do elemento cultural externo, nem todos os elementos, né, desse sistema cultural, digamos assim, podem ser aproveitados, né? Alguns elementos podem ser descartados, não se tornarão interessantes para o grupo nativo incorporá-los, mas será interessante a incorporação de outros elementos, beleza? Então, a cultura, ela é dinâmica, ela é dialética, beleza? Bom, e aqui nós temos aqui um exemplo do músico crioulo, né, que é um rapper, né, bastante conhecido aqui na cena musical brasileira. E essa aqui é uma foto tirada numa entrevista que ele deu em São Paulo em 2014. E nessa entrevista, ele fala que busca influência em diversos gêneros musicais africanos, né, como o Afrobeat da Nigéria e o Ethio Jazz da Etiópia, e também de elementos brasileiros como o samba, o coco e o maracatu. Então, você vê aí que ele incorpora o rap, né? Ele utiliza o rap, que é um elemento musical que não é originário do Brasil, né? Ele é um elemento originário da cultura de periferia lá dos Estados Unidos, mas ele aqui incorpora a esse elemento musical elementos musicais de outras culturas, nitidamente de elementos musicais africanos, né? Como também elementos musicais brasileiros, formando assim uma síntese, né, que faz com que o rap produzido por esse músico ele se torne algo assim diferente, né? Ele se torna um diferencial, se torna um estilo único, entendeu? Então, isso mostra aí o caráter dinâmico, dialético que a cultura possui. Beleza? Bom, e aqui entramos no conceito de cultura do século XXI, né? Desde o fim do século XX, o conceito de cultura ele tem recebido muitas críticas, algumas tão radicais que chegam a defender o fim de seu uso. Trata-se de um processo que é comum nas ciências sociais. Todos os grandes conceitos passam por revisões, adaptações, críticas fulminantes e renascimentos milagrosos. Embora no senso comum o conceito de cultura ainda esteja associado a ideias de lá do começo do século XX, na antropologia o conceito já viveu, morreu e renasceu. Então nós veremos a seguir as duas principais críticas ao conceito e também como ele permanece apesar dessas críticas, né? Então vamos começar aqui, né? É interessante notar que muitos intelectuais, né, embora prefiram não usar mais o termo cultura, continuam precisando de um conceito para lidar com a diferença entre as sociedades e entre os grupos dentro de uma mesma sociedade. Então, na medida em que se evita o conceito de cultura, outros conceitos que descrevem mais ou menos a mesma coisa são cada vez mais usados. Um exemplo disso é o conceito de identidade, que guarda as semelhanças significativas com o sentido mais contemporâneo de cultura. Então, embora mais voltado para grupos dentro de sociedades maiores, como os grupos étnicos, de imigrantes, por exemplo, grupos raciais, como de populações negras em países ocidentais, né? ou até mesmo grupos de orientação sexual ou de gênero, o conceito de identidade ele é uma ferramenta teórica para se pensar a diversidade. O conceito de cultura tem a mesma função, mas, segundo muitos de seus críticos, ele tende a ser autoritário e impõe imagens à revelia dos grupos que se propõem a descrever. Então, o conceito de identidade, no caso, ele se aplica à forma como os próprios grupos, né, se veem, né, se definem. Ao passo que cultura, na visão desses pensadores, seriam imagens construídas à revelia aí desses grupos. Beleza? Então, aqui no século XX, as mais duras críticas ao conceito de cultura partiram de um movimento em antropologia que é denominado de pós-modernismo. Tá? Ou seja, nesse movimento, um conjunto de autores passa a duvidar da possibilidade de se falar sobre a cultura dos outros. Para eles, quando um antropólogo faz o seu trabalho, que é basicamente descrever outras sociedades ou grupos dentro de sociedades, ele exerce um poder absoluto. Ou seja, para eles, a sua descrição, a descrição do antropólogo, é que passa a ser vista como absoluta e verdadeira. Tá? Então, do ponto de vista aí, desses críticos do conceito de cultura, o processo sempre se repete. A cada descrição, temos uma representação criada por quem descreve. Aquele que é descrito nunca tem sua própria voz ouvida. Ou seja, quando alguém o descreve, produz imagens sobre as quais o indivíduo descrito não tem nenhum controle. Okay? Então, para exemplificar, nós podemos pegar aqui um exemplo que ocorre na maior parte das escolas brasileiras no que concerne a comemoração do Dia do Índio, por exemplo. Né? A comemoração do Dia do Índio é feita com base em ideias e imagens genéricas, que não se refere a uma etnia ou população específica. Como nós sabemos, diversos grupos indígenas do Brasil vivem em sociedades muito distantes entre si, com diferentes visões sobre o mundo e a natureza. Nenhum indígena real é representado no Dia do Índio. Comemoramos uma imagem criada pela sociedade não indígena, que está muito distante da diversidade presente nos grupos indígenas que vivem no Brasil. Então, retomando a crítica dos antropólogos pós-modernistas do final do século XX, eles diziam que as descrições feitas pelos intelectuais eram autoritárias, pois elas não davam voz aos descritos, sempre alguém falava por eles. E para esses antropólogos, o conceito de cultura era o veículo aí de uma descrição autoritária. Beleza? Então, essa é a primeira crítica aí ao conceito de cultura que descrevemos aqui agora. Beleza? Bom, aqui eu trago para vocês os exemplos aqui, imagens, do que acabamos de falar sobre a questão do Dia do Índio. Né? Aqui eu tenho um cartaz, né, de uma tirada de uma escola, né, de educação infantil que é referente à comemoração do Dia do Índio. E note aqui que a representação do índio ela é uma representação genérica, né? Ela representa um índio genérico que não dá conta aí de representar a realidade das populações indígenas no Brasil, que são múltiplas e são bastante diversas, e têm diversas concepções de mundo, diferentes formas de ver o mundo. Mas nas comemorações do Dia do Índio, elas são sempre representadas de forma genérica, né? Dessa forma aqui, como um índio seminu, pintado, vivendo da caça, da pesca, né? E essa é uma generalização que se faz aí nas comemorações do Dia do Índio. Nesse cartaz aqui da direita, nós temos ainda uma representação que não condiz a nenhum grupo indígena, né, aqui do território brasileiro. Esse índio que é aqui retratado, né, nas vestimentas, na forma de se portar, na construção da sua morada, esse índio aqui, ele faz mais, essa representação, ela faz mais uma referência ao índio, né, às populações indígenas lá da América do Norte, do que às populações indígenas brasileiras, né? Então, gente, nós temos aqui a construção de uma imagem genérica, né, de imagens genéricas, né, que remete ao senso comum, principalmente, né, também, isso ocorre também, e espaços onde se deveria, né, onde, pelo menos a princípio, se deveria aí, superar o senso comum, que é, no caso, a escola. Beleza? Então, nós vemos também na escola aí, a representação genérica que se faz aí de determinados grupos étnicos e sociais. Ok? Bom, gente, e aí, a partir da década de 1990, essa crítica, ela será retomada por uma série de intelectuais chamados de pós-coloniais, né? Esses pensadores originários de várias partes do mundo, principalmente da Índia, e também de grupos minoritários dos países centrais do mundo ocidental, né? Esses estudiosos levaram mais além a crítica dos pós-modernistas. Para eles, não só os representados eram impossibilitados de se fazer ouvir, mas a própria descrição feita pelo antropólogo leva à construção de estereótipos. Então, o alvo principal dessa crítica foi a produção de estereótipos presentes tanto nas descrições em si, como nas teorias produzidas na Europa e nos Estados Unidos. Para esses autores, o conceito de cultura ele resulta necessariamente uma prisão para os grupos descritos nesse ponto de vista. A descrição, ela produz assim um estereótipo do qual os descritos não podem fugir, assim como os grupos indígenas brasileiros não conseguem escapar da imagem de um índio genérico no Brasil. Beleza? Então, a charge aqui do lado, ela evidencia a crítica que os intelectuais pós-coloniais fazem ao conceito de cultura. Qual é? A de gerar descrições que, por sua vez, produzem estereótipos que passam a fazer parte, né? Ou seja, eles são incorporados ao senso comum e prejudicam indivíduos ou grupos em situação vulnerável. Para esses intelectuais, a questão é justamente a difusão desses estereótipos, a ponto de passarem a fazer parte aí do senso comum. Então, na imagem aqui ao lado, o cartunista Novais, ele critica o estereótipo que vincula a população negra unicamente ao esporte, não às atividades intelectuais. Então, aqui na imagem, nós temos um senhor branco, né, bem vestido, no qual faz mensa aos setores privilegiados da sociedade brasileira, na qual ele segura uma bola de futebol e se dirige a um jovem negro, né, que, pela sua vestimenta, aparenta ser um jovem negro pobre. E aí ele fala, universidade para quê? Você joga futebol tão bem, toma sua cota. E aí, a cota, no caso, seria a bola de futebol para o rapaz negro, né? Então, esse é um tipo de estereótipo, né, que, segundo esses intelectuais pós-coloniais, são produzidos através das descrições produzidas aí pelos intelectuais, pelos pensadores da cultura, okay? Ao descreverem as culturas aí, de outros povos ou de grupos dentro de uma mesma sociedade, beleza? Bom, gente, embora as críticas, né, elas citadas sejam pertinentes, muitos defensores do conceito de cultura, elas alegam que elas se referem ao conceito de cultura estático, como era lá no começo do século XX, que de fato produz uma imagem imutável do descrito, ou então indica o mau uso do conceito, não levando em conta o dinamismo dos sistemas culturais. Então, diante do dinamismo de qualquer sistema cultural, Os defensores do conceito de cultura afirmam que qualquer descrição estática, ela deixa de fazer sentido. Então, para esses antropólogos, o conceito de cultura, quando bem empreendido e empregado, ainda é um poderoso instrumento de luta contra os estereótipos, pois procura justamente dar sentido a tudo aquilo que gera estranheza e preconceito. Então, para esses autores que defendem o conceito de cultura, eles partem de uma premissa, né, da premissa de que a cultura não é algo estático, é algo dinâmico. E eles utilizam esse dinamismo, então, justamente para combater aí a produção dos estereótipos. Beleza? Então, essas são as principais críticas, né, e conceitos de cultura que permearão aí o pensamento antropológico do século XX e início do século XXI. Beleza? Bom, gente, nós encerramos aqui essa parte teórica e agora iniciaremos aqui a sessão da nossa aula, que é o Colocando em Prática, no qual eu trago uma questão aqui para resolver com vocês. Tá? E para essa aula, eu trouxe uma questão que ocorreu na Universidade Estadual do Maranhão em 2015, no qual esse enunciado ela pede para que leiamos o fragmento abaixo, que nos diz: identificar as culturas imigrantes com suas culturas de origem é um erro baseado em uma série de confusões. Inicialmente, confunde-se com cultura de origem com cultura nacional. Raciocina-se como se a cultura do país de origem fosse única, ao passo que as nações de hoje não são culturalmente homogêneas. E aí o comando da questão abaixo nos pede: a partir da ideia central do fragmento, pode-se afirmar a respeito da cultura de um povo que, alternativa A, o imigrante possui uma cultura própria e relevante? Alternativa B, a nação é composta por culturas superiores e inferiores? Alternativa C, os países contemporâneos são compostos por múltiplas culturas? Alternativa D, as nações são formadas por culturas tradicionais imutáveis? Alternativa E, a genética determina a cultura de origem dos imigrantes? Bom, deixa eu ligar aqui o ponteiro aqui, gente. Bom, se vocês quiserem um tempo para reler de novo, para solucionar a questão por si próprio, dê uma pausa no vídeo, né, e façam isso, tá? Eu vou diretamente para a resolução da questão. Bom, o comando nos pede: a partir da ideia central do fragmento, pode-se afirmar a respeito da cultura de um povo que... E aí vamos às alternativas. Alternativa A, o imigrante possui uma cultura própria irrelevante? Ora, gente, nenhuma cultura é irrelevante, tá? Para os antropólogos, principalmente, nenhuma cultura é irrelevante, né? Todas as culturas têm igual importância. Então, essa alternativa A, de cara, nós já descartemos. Alternativa B, a nação é composta por culturas superiores e inferiores. Gente, do ponto de vista antropológico, nenhuma cultura é superior à outra e nenhuma cultura é inferior à outra. Tá? Essa ideia de existência de culturas superiores e inferiores se referiam aos pensadores evolucionistas lá do século XIX e início do século XX. Mas hoje, esse conceito de que existem culturas superiores e inferiores está completamente ultrapassado e obsoleto. Tá? Então, por isso, essa alternativa B também está errada. Tá? Não existem culturas superiores e culturas inferiores. Beleza? Alternativa C, os países contemporâneos são compostos por múltiplas culturas. Ora, gente, essa alternativa está perfeita, está correta. Os países hoje, eles são compostos por várias culturas, tá? Principalmente se pensarmos hoje os países europeus, em razão da grande presença de imigrantes que habitam esses países aí, que traz consigo os elementos culturais de seus países de origem, né? E se mescla aí com os elementos culturais nativos europeus. E também em relação aí mesmo as culturas dos países aí, né, que foram colonizados por europeus, no caso Brasil, onde você vê aí a composição da cultura brasileira por elementos europeus, africanos e indígenas. Tá? Então, provavelmente, essa alternativa C é a correta. Vamos analisar as outras? Provavelmente não, ela é a correta. Né? Vamos analisar as outras alternativas aqui para a gente confirmar. Alternativa D. As nações são formadas por culturas tradicionais imutáveis. Imutáveis? Não, gente. O pensamento antropológico hoje ele concebe que as nações são formadas por culturas que são mutáveis. A cultura ela é dinâmica, ela é mutável, né, de acordo com os antropólogos contemporâneos. Então, por isso, a alternativa D de dado também está errada. Alternativa E. A genética determina a cultura de origem dos imigrantes? Ora, gente, a condição genética não tem nenhuma relação com a cultura de um povo. Tá? Não há nenhuma relação entre genética, código genético e sistema cultural. Tá? São coisas completamente dissociadas, beleza? Então, a alternativa E está errada também. Então, gente, confirmado, a alternativa C de casa é a correta. Pode-se afirmar a respeito da cultura de um povo que os países contemporâneos são compostos por múltiplas culturas, evidenciando o caráter dinâmico da cultura, tá? Que é defendido aí pelos antropólogos contemporâneos, beleza? Então, a alternativa C de casa é aí a correta. Bom, gente, aqui eu tenho o gabarito, o breve comentário da questão para vocês, beleza? Mais uma vez lembrando que o PDF, tá? Que esse material que eu utilizei para aula vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, ok? Para quem quiser se interessar em baixar. E assim nós encerramos mais uma aula aqui para o canal do nosso curso Profenem, ok? Mais uma vez eu peço a vocês que deem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos lançados aqui no canal, ok? Ajude aí o Profenem aí a dar aquele ar, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.